Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta terça-feira, dia 31 de março de 2026. Está no ar no Mundo da Bola, o programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje ao meu lado nos comentários, Rodrigo Ricardo e Brenda Balbi. E a gente começa com o...
O que vem por aí?
O que vem por aí é o último compromisso da seleção brasileira antes da convocação final para a Copa do Mundo. A partir das 8h45, a Rádio Nacional abre o show de bola nacional para as emoções de Brasil e Croácia, direto do Camping World Stadium em Orlando, nos Estados Unidos, nos 87,1 FM, nos 1130 AM, no site e no aplicativo das rádios EBC. E nas emissoras também que fazem parte da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. O repórter Rafael Monteiro traz as informações da partida pra gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa!
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Depois de enfrentar a França e ter a Croácia pela frente, amistoso logo mais, às 9 horas da noite em Orlando, o atacante Matheus Cunha falou sobre como enxerga o atual nível da seleção brasileira.
Não mudou nada da nossa confiança. Tudo que vocês como jornalistas, torcedores e nós como jogadores, creio que todos temos a mesma ideia do que fazer, do que queremos. Se Deus quiser sair campeão da Copa do Mundo, assim como grandes ídolos do nosso Brasil conseguiu, a gente quer marcar nosso nome na história também. E saber que a gente está nesse estágio, muito próximo da Copa do Mundo, tem embates como esses, sem dúvida, independente da derrota que nos deixa decepcionado, que todas as vezes que a gente vestir essa camisa a gente quer sair vitorioso, nos demonstra também uma certa tranquilidade de saber que a gente tem um caminho, eles, como você falou, tem um tempo muito maior de preparação e com as nossas dificuldades a gente sentiu que daria para fazer um jogo e sair vitorioso. É bom saber que a gente tem uma margem de melhora grande e sem dúvida nenhuma, eu acho que se a gente seguir nesse caminho com a preparação e a cabeça focada para a gente poder melhorar o mais rápido possível, eu acho que a gente vai chegar lá com o objetivo final e com muita humildade para que a gente possa fazer o possível para sair com o nosso sonho realizado.
Matheus Cunha falou sobre a oportunidade, que é o jogo de logo mais contra a Croácia.
Cara, acho que assim como a Croácia, acho que a França são duas seleções que estão nas prateleiras mais altas do futebol mundial. Normalmente a gente não tem tanta experiência quanto esses jogos, a gente joga muito dentro do futebol sul-americano e, bom, é maravilhoso tá tendo essas oportunidades de nos prepararmos melhor para o nosso objetivo final. É como você falou, não tem como ver como revanche, acho que o grupo também muda muito, a gente vê muito como uma oportunidade. Sem dúvida, como qualquer outro jogo, a gente quer entrar lá e sair vitorioso, que eu acho que independente de amistoso ou não, todo jogo que a gente usa essa camisa não tem outro pensamento que não seja ganhar o jogo.
O técnico Carlo Ancelotti voltou a dizer que a seleção brasileira está no caminho certo.
Eu acho que este período passado aqui, este ano, foi um ano positivo, porque nos qualificamos primeiro, pronto, e depois hemos feito muita avaliação dos jogadores, que eu não conhecia. Agora temos uma ideia muito clara, eu tenho a escalação bastante definida para o primeiro jogo, também a escalação bastante definida na lista da lista final. Ha estado um caminho correto, temos alguns jogos feitos muito bom, outros jogos um pouco menos. Eu acho que temos que melhorar, obviamente, mas temos ideia bastante clara de lo que queremos fazer na Copa do Mundo. Estamos a um bom ponto neste caminho e neste processo. Eu acho que vamos estar preparados para o primeiro jogo da Copa do Mundo. Precisamos calma, tranquilidade, porque toda a comissão, toda a CBF é convencida que estamos no caminho correto e no ponto correto.
O italiano foi questionado sobre o equilíbrio entre ataque e defesa.
Eu acho que os últimos dois mundiais que o Brasil ganhou, por uma fantástica conexão entre o talento e entre o aspecto defensivo. Tanto é que Felipão, grande treinador, pôs três centrales na Copa do Mundo de 2002. Pereira armou um equipo muito forte, 94, com duas linhas de quatro, para aproveitar do talento de Romário e Bebeto. A história fala muito clara. Que Brasil, para ganhar o Mundial, tem que ter talento, e lo temos, e defender bem. Não há outra via. Só jogo ofensivo, eu acho que eu estou convencido que o Mundial lo gana quem encaixa menos goles, não quem marca mais. Teve equipes que marcaram 100 goles em um ano, então não me gusta que me chamem defensivista, mas o trabalho defensivo é muito, muito importante para uma equipe.
O Brasil deve entrar em campo logo mais contra a Croácia com Ederson, Ibanez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos, Casemiro e Danilo, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinícius Júnior. Forte abraço!
Valeu, valeu então, Rafael Monteiro. Estou aqui com o Rodrigo Ricardo e Brenda Balbi nessa expectativa, né, para esse jogo hoje do Brasil contra a Croácia, para que a gente possa ver uma seleção jogando futebol melhor, né, do que vimos no amistoso anterior.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Brenda. Boa noite a todos da Rádio Nacional. É o nosso jogo hoje, a partir das 8h45 da noite. É o décimo jogo aí da era Ancelotti. Os números não são bons. São 3 derrotas, 2 empates e 4 vitórias. O adversário de hoje é um adversário que vem invicto há 8 rodadas. É claro que não enfrentou grandes adversários. Enfrentou Ilha de Gibraltar, Faroe, República Tcheca. Enfim, não são grandes adversários, mas a Croácia é uma adversária mais ou menos do nosso mesmo nível, eu diria, né? Hoje a Croácia é 11º lugar no ranking da FIFA, nós estamos em 7º lugar. A Croácia nos eliminou na última Copa do Mundo. A Croácia tem muitos remanescentes dessa última Copa, o seu time base praticamente, está lá o Perisic, o matador Perisic, está lá o talentoso Modric, também já veterano com quase 40 anos de idade. Enfim, um adversário difícil diante de um Brasil que tenta se reconstruir diante desses problemas todos. Muitas lesões, muitas questões. O Ancelotti tenta tranquilizar todo mundo. Ele tem esse estilo calmo. Não à toa ele escreveu um livro chamado Liderança Tranquila, além de um outro livro chamado Sonho. E certamente o sonho dele é conquistar uma Copa do Mundo, assim como a gente também, que há tanto tempo não vê uma Copa do Mundo. O Ancelotti, que é super campeão dirigindo clubes, né? Tem 7 Champions League, 2 como jogadores e 5 como treinador, mas certamente tem esse sonho. É a primeira vez que ele está comandando uma seleção nacional, e não é qualquer seleção, é a seleção pentacampeã, que tenta recuperar seu prestígio internacional, mesmo não tendo uma safra incrível de jogadores. A gente tem jogadores de bons a medianos em muitas posições, e fora de série eu diria que apenas o Vini Júnior.
É isso, Brenda Balbi, a sua expectativa, Brenda, para esse jogo de logo mais.
Boa noite para você, Lu, para o Rodrigo e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, é isso, né? Vai ser um duelo complicado, muito pelo momento em que vive a seleção brasileira. O Brasil não empolga, né? Há um tempo já os amistosos da seleção também não foram elevados, né? Não foram níveis muito acima. Tirando esse da contra a França recentemente e poucos outros, é uma seleção brasileira que, de fato, está muito longe de figurar naquilo que a gente espera, né? Naquilo que o imaginário coletivo está acostumado. Não à toa é uma seleção pentacampeã do mundo, mas eu acho que a gente está muito longe de se tornar hexa. Acho que, de fato, essa safra está muito longe do que a gente já acostumou a assistir de Brasil, de seleção brasileira. Mas é isso, né? A torcida fica, é claro que a gente não vai torcer contra, é claro que a gente espera que a seleção brasileira engate, né, numa Copa do Mundo, entendendo que uma Copa do Mundo é uma competição de tiro curto, né? Então tudo pode acontecer, coisas improváveis podem acontecer, então por mais que a minha expectativa não esteja tão alta, eu torço, claro, para que a nossa seleção vá bem na Copa do Mundo.
É isso, chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Começaram as quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei. Nas partidas de ontem, o Praia venceu o SESI Bauru por 3-0. O Osasco venceu com facilidade o Fluminense por 3-0. Hoje, às 18h30, o Mackenzie recebe o Flamengo. Às 21h, o Minas enfrenta o Maringá. E as disputas são em séries de melhor de três para definir os semifinalistas da competição. Começa amanhã o Circuito Paralímpico Loterias Caixa no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. A competição serve como preparação para o desafio internacional da seleção brasileira no Marrocos, de 23 a 25 de abril. É a etapa de Rabat do Grand Prix de Atletismo. O circuito será transmitido pelo canal do Comitê Paralímpico Brasileiro no YouTube.
Hugo Calderano começou com tudo a defesa do seu título de campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa com vitória sobre o tcheco Lubomír Jankarić. Calderano precisou de apenas 17 minutos para aplicar 3 sets a 0 no seu oponente, com parciais de 11-4, 11-5 e 11-2 no torneio disputado em Macau. Com a vitória, Calderano abriu o grupo 3 da Copa do Mundo na liderança. O próximo adversário do brasileiro será o sueco Christian Carlsson, na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília. E toda terça-feira, aqui no Mundo da Bola, tem reportagem especial. E o repórter Juliano Justo mostra pra gente um pouco da realidade de alguns clubes que viraram SAFs, as populares sociedades anônimas do futebol. E a bola da vez é o Botafogo e toda a confusão envolvendo o norte-americano John Textor. Essa é a terceira parte do nosso especial, vamos conferir.
2024 foi o ano mais especial para os torcedores do Botafogo em muitas décadas. Campeão brasileiro e da Libertadores. Assim, o Glorioso, que já foi de Garrincha, Heleno de Freitas, Jairzinho, Zagallo e vários outros imortais do futebol, escreveu novas páginas de conquistas depois de 29 anos de jejum. Esse foi o apogeu do novo momento vivido pelo clube, que começou lá em 2022, quando o Fogão aderiu à SAF. Em 2021, antes mesmo de aderir ao novo modelo administrativo, as dívidas do clube já atingiam 863 milhões de reais, deixando o Botafogo como o quinto clube com a maior dívida do futebol brasileiro naquele ano. Fernando Ferreira, da Pluri Consultoria, avalia a SAF dos cariocas.
A gente tem que sempre comparar com aquilo que existia, não o que a gente gostaria que fosse ou com uma época remota, né? Então, eu te diria que não há dúvidas que a SAF do Botafogo hoje é muito melhor do que a associação. Porém, não há como esconder também que há problemas. Há problemas claríssimos. E esses problemas são típicos do modelo empresarial. Há uma briga de acionistas.
Investimentos, conquistas, receitas e crescimento. Este era o círculo virtuoso que o torcedor esperava. Mas não é isso que está ocorrendo. O balanço de 2024 do Botafogo apontava um faturamento recorde de 720 milhões de reais. Só que o prejuízo também foi gigante, 300 milhões. O próprio balanço aponta investimentos no elenco, estrutura e empréstimos, principalmente ao francês Lyon, clube que na época também era administrado por John Textor. O balanço confirma que na época o Botafogo tinha quase 560 milhões de reais a receber do Lyon. Nos gramados e nas arquibancadas era só festa, mas fora deles a situação já não era boa. O advogado João Roberto Ferreira explica um pouco esses números.
Isso, na verdade, se chama multi-club ownership, o que é quando pessoas e grupo de pessoas ou grupos empresariais comandam diversos clubes. E ali se faz movimentações interclubes, né? A SAF do Botafogo ela é controlada por uma empresa chamada Eagle. Tem só o John Textor, né? Como ali, né? Outras pessoas participam desse capital social. E também tem esta briga interna lá na Eagle, né? E essas movimentações financeiras de dinheiro pra lá, pra cá, ele deve ter tido que, vamos dizer, confortar esses outros acionistas, né? Deixá-los mais confortáveis nesse negócio. Então aí talvez, né? Ele levou o dinheiro do Botafogo para resolver uma questão do Lyon, né? Assim como também, né? Eu não considero a SAF do Botafogo algo ruim. A marca Botafogo, ela é muito grande e foi só alguém entrar lá e colocar um pouco de dinheiro, né? Dar uma melhorada na gestão que o Botafogo se transformou de novo numa potência e conseguiu ganhar uma Libertadores no Campeonato Brasileiro, né? mas era um clube esquecido, assim, pro esporte.
Depois de ser eliminado na pré-Libertadores, estar na zona de rebaixamento do brasileiro, chegar a ter que lidar com transfer bans da FIFA, o empresário John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, ainda tem muitos problemas nesse ano, principalmente com os diretores do clube associativo e com um fundo de investimentos norte-americano que emprestou dinheiro ao empresário para a compra do Lyon lá em 2022 e segue buscando ressarcimento. O empresário John Textor tenta explicar um pouco essa situação.
Eu sou o acionista majoritário da Eagle. Eu controlo o conselho da Eagle Football Holdings. Existe uma empresa subsidiária chamada Eagle Football Holdings Bidco. Ares e eu estamos disputando o controle dessa entidade. A luta deve seguir, mas isso não afeta o Botafogo. É uma situação que está se desenrolando na França. E eu acho que a Ares cometeu vários erros que estão trazendo soluções e dinheiro para tentar resolver essa questão. Só que quando se está no meio de uma negociação, e estamos falando de algo em torno de $500 milhões, existem muitas manovras legais. Isso acontece. Eu lamento muito. Eles não se importam com o Brasil e com o Botafogo. Eles nunca estiveram aqui. Eu me mantenho totalmente focado no Botafogo e eles seguem totalmente interessados lá na França. Essa é a verdade ontem e hoje.
De São Paulo para a Rádio Nacional, Virando Justo.
Muito bem, você pode ouvir essa e outras matérias feitas pela nossa equipe de esportes lá no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Rodrigo Ricardo, as SAFs, né, tem sempre aí um lado positivo, um lado também, em alguns casos, negativos. Nesse caso do Botafogo, trouxe muitas coisas boas num primeiro momento para o Botafogo, títulos e reforços, uma equipe muito boa, mas a gente tem visto aí problemas também associados a essa SAF aí.
É verdade, Lu, há um ditado que diz que o mais difícil do que chegar ao topo é se manter nesse topo. E já é o quarto ano da SAF do Botafogo, o primeiro ano foi um ano muito bom, o segundo maravilhoso, vieram os títulos, o terceiro começou a decair e agora o quarto que nós vivemos, vive-se o pior ano do Botafogo, por enquanto, da era SAF. Botafogo no Z4, Botafogo fora da Libertadores, Botafogo com várias incertezas, com brigas internas. O Textor já perdeu o comando da Eagle, ele não comanda mais a Eagle. O Botafogo Associativo tem várias ações contra o Textor, pedindo maior transparência, maior clareza, principalmente dessas relações entre Botafogo e Lyon. Enfim, Botafogo sofrendo transfer ban, Botafogo sem técnico. Então, o momento do Botafogo é muito ruim, o retrato de hoje, né? Hoje o Textor deu até uma coletiva, rechaçou a sua saída da SAF do Botafogo, até ironizou, falou que Botafogo não é Vasco, né? Lembrando que a SAF vascaína teve problemas com a 777. Mas, enfim, o fato é que o retrato do Botafogo é um retrato periclitante. Então, assim, pode ser que mude de um cenário mude ao longo do ano. Mas nesse momento eu vejo a situação bem caótica. E como o Textor é muito personalista, né? A gente acaba falando muito nele. E muitos já defendem a saída do Textor, defendem inclusive que ele venda a parte dele. Mas ele diz que seguirá no Botafogo, até porque tem um love aí com o Botafogo. Mas Money ou Love, eu não sei quem vai falar mais alto nessa equação. Acho que o Money.
Chegou a hora do futebol feminino.
Copa dela.
E tivemos ontem a abertura da sexta rodada do Brasileirão Feminino, a última antes da data FIFA de abril. Vamos aos resultados de ontem e aos demais jogos desta semana. Ontem tivemos a vitória do São Paulo de virada para cima do Atlético Mineiro. O Cruzeiro empatou com a Ferroviária em jogo que você acompanhou na TV Brasil. E o Palmeiras também ficou no empate contra o Flamengo em 1-1. Hoje não temos jogos dessa sexta rodada e amanhã teremos Fluminense e Juventude e Bahia e América Mineiro. E na sexta-feira, Encerrando então essa sexta rodada, Misto enfrenta o Internacional, o Grêmio enfrenta o Vitória. Na TV Brasil você acompanha às 9 da noite Corinthians e Red Bull Bragantino. E também às 9 da noite, fechando então a rodada, Botafogo enfrentando o Santos. Brenda Balbi, a competição está muito disputada. A liderança não saiu das mãos do Palmeiras, mesmo depois da derrota por 3-0 para o São Paulo. E o empate ontem com o Flamengo, o Palmeiras segue nessa liderança, mas pode ainda assim ser ultrapassado aí pelo Corinthians, jogo que nós vamos estar transmitindo na sexta-feira, ou seja, mas para além disso, está todo mundo ali muito embolado, o que é muito bom, né, para a disputa dessa competição.
Exatamente, Lu. A gente já imaginava que isso fosse acontecer, né? Que a cada ano que passa as coisas vão equilibrando um pouco mais. Agora, de fato, a gente vai ficar nessa expectativa aí para ver quem assume a liderança antes dessa data FIFA. Essa data FIFA para a FIFA Series, né? Que vai acontecer lá em Cuiabá. Mas a gente tem tido jogos muito interessantes, né? Esse jogo que a gente transmitiu ontem, Ferroviária e Cruzeiro, um jogo em que o Cruzeiro poderia ter assumido a liderança, mas ficou no empate. A Ferroviária poderia ter entrado ali no G8 da competição. O São Paulo, que venceu o Palmeiras por um 3-0 muito convincente, também tem ali a sua chance, né, de estar ali no top 4 da competição. E o Corinthians, que chega aí forte também para, quem sabe, assumir essa liderança provisória, né? Então, um campeonato muito disputado, com jogos muito interessantes, equilibradíssimos, né? Resultados que a gente tinha como certo acabam não sendo. E isso vai deixando o campeonato cada vez mais atrativo, né, Lu?
Sem dúvida. E ó, só pra gente trazer aí números, né? O Corinthians tem 10 pontos, precisaria vencer para chegar aos mesmos 13 do Palmeiras. Hoje o saldo de gols do Palmeiras é de 3 positivos de 9 positivos, e do Corinthians 6, né? A diferença é de 3 gols aí de saldo que o Corinthians teria que tirar caso queira assumir a liderança nessa sexta rodada. Tem muito campeonato ainda pela frente, né? Serão 17 rodadas nesta primeira fase, mas é legal da gente ver a disputa bastante acirrada e os jogos sendo transmitidos aqui na tela da TV Brasil também, valorizando a modalidade, né, Rodrigo?
Com certeza, Lu. Eu acho que eu também tenho que destacar a equipe de São Paulo, né? As soberanas que deram um coro aí no Palmeiras na rodada passada, venceram por 3-0, e ontem venceram de virada, colaram também na liderança, só não são as líderes pela questão do saldo de gols, mas também é uma equipe aí que vem se reforçando ao longo dos anos, vem se estruturando, até porque isso tem esses arquirrivais que estão à frente ainda do São Paulo, mas é bom, um adversário puxa o outro, e no caso, né, vendo o progresso do Corinthians, do Palmeiras, o São Paulo está vindo atrás e está vindo numa boa atuada.
É isso, falando agora de futebol masculino, a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro vai voltar amanhã com a realização de 5 partidas. E o destaque da sua Rádio Nacional é para Red Bull Bragantino e Flamengo, jogo marcado para a próxima quinta-feira no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Massa Bruta é o 14º colocado, com 8 pontos em 8 rodadas. Perguntado se o Bragantino poderia repetir 2024 quanto lutou contra o rebaixamento, o volante Gabriel pede foco no jogo contra o Flamengo.
Prefiro lembrar de coisa boa, né? Porque é lógico, é começo de campeonato, tem muita coisa para acontecer. Teve campeonatos que começamos muito bem, teoricamente não acabamos bem. No próprio Atlético Paranaense, acho que nessa rodada éramos talvez líder do campeonato. Então tudo pode acontecer no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, onde temos 38 rodadas. Mas a equipe vem passando por, obviamente, um pouco de oscilação em termos de resultado, né? Mas a equipe tem a consciência disso, de que nós temos que sim evoluir. Tivemos um início de ano muito bom, onde, né, um time que era muito pouco vazado, com liderança de Campeonato Paulista, e enfim, agora é voltar a confiança com o trabalho e projetar o jogo do Flamengo, onde nós temos uma grande oportunidade de vencer, na minha opinião, uma das melhores equipes do Brasil, e para retomar a confiança.
Muito bem, pelos lados do Flamengo, o técnico Leonardo Jardim responde se a equipe já tem a sua cara nessas 5 partidas sob seu comando.
Mais do que eu estar aqui a falar, vocês é que podem ver o que é que existe de diferença em relação ao Flamengo, orientado por mim. O que eu volto a referenciar é, demos sequência um pouco àquilo que estava feito com estes jogadores, e queremos seguir caminho com estas ideias e com certeza ir melhorando naquelas situações que precisamos melhorar, nas definições, no jogo coletivo algumas vezes, para ir progredindo. Mas com certeza que isso os jogadores têm mostrado uma atitude irrepreensível, mesmo hoje em termos de organização, termos a equipa em bloco só com 10 jogadores e o adversário criou uma situação. É meritório e é mostrar que eles estão interessados em resolver estes pequenos detalhes para criar uma equipa mais competitiva.
Tá aí então, vamos ter Flamengo e Bragantino aqui na Rádio Nacional também na quinta-feira. A data FIFA acaba e já tá coladinha, tem que fazer toda uma logística, né, para os jogadores poderem estar em campo.
É verdade, o calendário não permite muito respiro. Acho que a gente vai ver um Flamengo cada vez mais com a cara aí do Leonardo Jardim. Talvez não agrade muito o torcedor, porque o Leonardo Jardim tem uma preocupação maior defensiva, tem um estilo um pouco, não digo ser um retranqueiro, acho que é um time que defende mais em bloco, enfim, tenta buscar o gol nos contra-ataques. Não sei se isso vai agradar o torcedor do Flamengo por muito tempo, mas enquanto estiver ganhando, enquanto estiver trazendo resultados, sim. A minha dúvida é em relação ao Plata, né? Porque o BAP disse que não vai negociar, não vai ganhar uma prata em cima do Plata. Será que ele vai ser reintegrado? Será que esse estilo linha dura aí com Jardim e Boto vão perdoar o Plata, já que ele não vai ser negociado?
Pois é, vamos aguardar, né, Brenda Bal? Me parece que estavam querendo arrumar um motivo, né, pela demissão do Felipe, já colocaram isso na conta dele, passava a mão na cabeça do Plata. Não cabe mais nesse tipo de comportamento, né, Brenda? Aliás, nunca coube, né?
Pois é, e fica feio, né? Fica feio pro jogador. Enfim, se não tá feliz, fala que, pô, não quero mais, descoisa ali o contrato e vambora, vai ser feliz.
É isso, foi bom demais estar com você, um RR, abraço, Brenda Balbi, o nosso Roberto Barrucci e todo mundo que esteve conosco. Todo Mundo da Bola vai ficando por aqui. Você vai conferir os gols do empate de 1-1 entre o Ferroviário e Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você. Luciana Zogaibe.
O Gol Nacional.
Vamos ver essa chegada, chegada perigosa pelo meio, pediu a Júlia, vai marcar! Gol! Da Ferroviária! Júlia Beatriz! A jogada boa pelo lado esquerdo! Um passe açucarado, ela tava de frente pro gol! Foi só escorar e marcar o primeiro! Para as guerreiras grenais, aos 10 minutos do primeiro tempo, passou batido a Mariane no cruzamento, só escorou Júlia Beatriz, 1 para a Ferroviária, 0 para o Cruzeiro. É a vez do Cruzeiro roubar e sair com a Gabi. Tem a Bianca Brasil ali pelo lado esquerdo, o passe foi para ela. Vai botar essa bola lá para dentro da grande área, olha o desvio, gol! Da Bianca Brasil, a bola quica, engana a goleira Luciana e morre no fundo da rede. Tava amadurecendo o gol das cabulosas. 1 pro Cruzeiro, 1 pra Ferroviária. Nos pés dela, camisa 10, Bianca Brasil.